dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full. Esta é a edição 61 e hoje está comigo aqui nesta bela noite o meu companheiro de bancada, o Wellington Leão.
Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por dar nosso espaço aí para a gente poder falar sobre o automobilismo para você. Vamos lá, vamos falar sobre Fórmula 1 e NASCAR. É, a NASCAR eu já posso adiantar para vocês que meu final de semana foi complicado. Foi complicado lá em Phoenix. Não vai dar para a gente ser muito profundo, mas já vamos falar da expectativa para Homestead, que vai resolver tudo. Vai pegar fogo. Bora lá!
É isso aí, bora lá! E hoje o Gustavo Fu, né, infelizmente ele tentou de qualquer maneira, mas não pode estar presente. Ele que é o nosso gaúcho, mas está trabalhando nesse momento, né, um trabalho especial em Belém, tá? E infelizmente, né, ele não vai estar com a gente, mas semana que vem, quem sabe, ele está aqui gravando, tá? E já dando sua opinião, seus palpites, tá bom? Então vamos começar, né, já...
Oi? O Gustavo, que é do Sul, é o menino de todas as regiões. Está lá, né? Gostando de Belém, dançando o boi bumbá, comendo um açaí original, curtindo Imagina o calor, cara. Aqui em São Paulo eu tô com 30 graus, eu tô morrendo, cara. E você aí, Dani, como que tá aí o calor?
Então, aqui também tá quente, em Araçatuba, né, aqui no Oeste Paulista. É, eu sou de Bauru, né, uma cidade mais no centro, né, um grau mais frio, digamos assim. Mas Araçatuba detona, viu, cara? Eu tô trabalhando aqui nessa cidade há 2 anos, é muito quente mesmo. Né? Mas é isso daí, vamos levando, né? E o duro que a gente não pode ligar o ar-condicionado porque fica aquela vibração no áudio, né? Não pode ligar o ventilador que fica soprando o microfone. Então a gente vai aguentando aí, termina o programa, tomar aquele banho, né, Wellington? Porque não dá pra dormir no CC, né? Infelizmente. Tá, senão a esposa dá as contas.
Nossa,
né?
Senhora, ronco e fede, isso aqui é o quê?
Nossa Senhora. Não, com a...
Ela prefere dormir com o cachorro.
Não, é... E aquela, a gente tá com um logo novo, né, agora do programa, né, tá eu, o Gustavo, o Editon lá. Ela falou que aquela minha foto ali, eu tô com um cara ainda da época que ela me conheceu, ainda cara de galã, vai vendo só, que agora só ficou...
Dani, nem te conto, eu subi na balança segunda-feira, depois eu te falo, fala do ar, cara. Jesus!
Bom, pelo que eu vi, você tem 1 metro e quanto, cara?
1,82m.
Você tem a minha altura certinho.
É, não. Nós somos da mesma altura.
Não é só... Eu tenho o quê? Eu tô agora, né, com 130 quilos.
Então, Dani... E eu tô... Faz 3 anos que eu tô na academia. Depois eu te falo, cara. Essa massa magra me ferrou, cara.
É. Eu tenho osso largo, né? Que a minha avó dizia. Entendeu? Na realidade, eu engordei faz uns 4, 5 anos, né, cara? Vida sedentária, professor, montando prova, não sai pra andar. Realmente, não dá tempo... Entendeu? Na minha vida, nas minhas correrias, não dá, sabe? E quando eu consigo um sábado e um domingo, não dá pra dar sequência. Esse lance de fazer regime é complicado, cara. Eu não tenho horários bem definidos. Entro numa sala num dia, na outra em outro horário. Às vezes eu almoço no Subway, às vezes eu almoço no tio da esquina ali que tá vendendo coxinha. É complicado minha vida, viu? Sabe? Eu tô, né, lentamente me assassinando, cara. Sabe?
Então, bicho, eu tenho... Mas uma hora vira isso aí, você vai mudar de vida. É, tem que procurar e conseguir, cara. Eu tô agora no esquema do regime mesmo, cara. Depois,
não,
eu te falo.
Não, e eu senti muito, cara, porque eu engordei, eu tô com 37 anos, né? Eu engordei bem, eu já tinha mais de 30, você tá me entendendo? Então, cara, eu tô sentindo muito, sabe? É uma pessoa que tem o mesmo peso que eu, a mesma altura, ela sente bem menos do que eu sinto, cara. Sabe, qual disso? Não era acostumado, nunca foi, né? É, inclusive no último post que a gente fez, né, do programa 60, eu coloquei minha foto lá com o Márcio Canuto, como eu tinha prometido pro Campos, né, as histórias de Interlagos, que a gente vai esperar o Campos voltar aqui semana que vem para contar, e eu tô lá magrinho na foto, cara, sabe? Mas magro mesmo, o pessoal fala que não sou eu, sou eu, ué. Fazer o quê? Mas é isso, né? E você entrou num grupo aí pra... O pessoal tá fazendo regime no WhatsApp, né? Eu vi que tá o Raposo.
Exatamente.
Cidade, Fusinato tá lá também, Del Valle.
E você quer entrar também?
Não, você já me colocou lá, eu tô vendo.
Ah, você tá vendo, então você tá vendo.
Coloquei você. Eu tô vendo que você comeu saladinha hoje, não deu 240 gramas na balança, não, é isso aí.
Deu 470.
Ah, tá, eu vi errado, então.
É, mas
acho que é outra pessoa que colocou aquela que deu 240 gramas.
É, eu coloquei com a balança mesmo, mas... É isso aí, cara. E o bom é que a gente coloca a foto pro grupo, pro pessoal falar e ver que você tá fazendo. E se você fazer errado, o pessoal fala, ó, pô, você tá... Tá tirando com a cara, entendeu? Vamos incentivar, entendeu? Bater palma quando a pessoa comer bonitinho. Falar, aê, legal...
É uma coisa didática, mas que funciona, né, meu?
É, o apoio, né, cara? O negócio social, o negócio entre amigos, todo mundo querendo se ajudar, né?
É, se a gente morasse na mesma cidade, eu ia aí 9 da noite, bater palma, vamos andar, né? Mas, como eu tô em Araçatuba, você em Mogi, né? Um tanto quanto longe.
Ontem eu fui pra academia, fiz das 11 da noite à meia-noite.
É, tá certo. E falando nisso, cara, você encontrou a maioria desse pessoal em Interlagos, né? Como foi essa zoeira de vocês aí no GP Brasil? Entendeu? Como que você sentiu o clima lá do público? Conta aí pra gente, cara.
Cara, olha, o público lá é muito empolgado sempre, cara. Principalmente onde eu fico ali, que é a área da Pisa Fundo. Se o pessoal reconhecer aquela bandeirona, eu fico do lado, ainda mais pra curva do lago ainda. Eu só não gosto de entrar debaixo daquela bandeira lá, porque aquela bandeira... Faz tempo que eles não dão uma limpeza nela, viu? E bate o vento, não é agradável ali debaixo, entendeu?
E 2013 eu fiquei embaixo dessa bandeira, cara.
É.
E olha, a gente tava pertinho ali, que vocês assistiram ali também, né?
Isso, pertinho, então.
Olha, cara.
Só que a gente fica na ponta direita em cima, entendeu? Na ponta direita lá de cima. Quase no praticamente na curva do lago. Até a foto que você colocou aí pra gente, o meu rosto no fundo tá a curva do lago praticamente, né?
Né? Não, eu vou mandar as fotos que eu bati lá em 2013, cara. Quem sabe vocês aparecem. Eu tô bem. Na realidade, eu entrei embaixo dela e depois eu saí, que fica me enchendo o saco, né? Mas eu fiquei bem no canto direito aí. E eu percebi uma coisa, hein, cara. Eu queria que você me confirmasse. Teve piloto que percebeu do carro, né? Não sei se foi o Vettel, que Interlagos estava bem mais vazio esse ano.
Olha, os números oficiais, cara, diz que abaixou de 2007 de 73 mil. Para 68 mil, então dá 6 mil pessoas a menos, mais ou menos. 2007 estava muito cheio. Porém, o que acontece? A minha área ali tava bombando, cara. Tava bombando.
Principalmente na classificação, né? No sábado, não tinha tanto assim.
Olha, o que eu posso dizer para você da classificação, a classificação realmente todo ano é um pouquinho menor a badalação do que a corrida, claro. E até do lado da gente, assim, do outro lado da arquibancada, tem a arquibancada Globo, de frente com a reta oposta. E do lado da gente, bem na frente, realmente, da curva do lago, tem uma arquibancada coberta, que já foi da Nova Skin, ano passado foi da TAM, e esse ano não tinha empresa. Eu acho que eles não conseguiram vender para alguma empresa interessada, entendeu? Então isso até a gente até brincou, como estava pintado de branco, vermelho e azul, a gente pensou que era da Air France. Mas não tinha logo nenhum. E no sábado ali, cara, não foi ninguém ver a corrida, cara. Sabe que não é ninguém ver a corrida no sábado?
Não, a classificação, né?
É, a classificação no sábado. Ninguém dessa arquibancada corporativa, que é um lugar bom até, não foi ver, cara. Então a gente já achou estranho. Porém, cara, teve essa mudança esse ano também do G, porque... E separou, mas mesmo assim o G teve, vamos dizer assim, confusão do pessoal que chega tarde e quer ficar no melhor lugar. E a gente...
Teve confusão, cara?
Ah, sempre. Olha, sempre tem os bicão e a gente tem que fazer descer, entendeu? Mas esse ano o sábado teve uma tretinha besta, entendeu? Não vale nem a pena falar, porque a gente já. Até os caras que estavam com a gente, eu mesmo desci lá, fui conversar com os caras, falou, ó. Maneira aí na brincadeira, maneira aí no, na abordagem do pessoal, porque você sabe que a gente é a maioria, né, cara? Então, vocês não vão perder, nunca. Então, vocês não precisam, vamos dizer, ser agressivo com os caras, entendeu? Dá pra gente conversar, aí eles percebem o nosso tamanho, a nossa organização, o cara desce, entendeu? Até segurança sobe lá e fala, meu amigo, por favor... Você não conhece ninguém aqui, os caras estão todo mundo junto. O que você vai fazer aqui? Aí o cara desce. Que chega aquele machão, sabe? Eu boto o pé aqui e ninguém me tira. Entendeu? Tem lugar vazio ali, por que eu não posso sentar? entendeu? Chegou um desse tipo lá e desceu, demorou uns 10 minutinhos, porque a gente ficou falando, aí foi percebendo, uma hora e vai embora, entendeu? Não tem problema. Mas a gente é educado, entendeu? A gente é educado. Mas sempre tem aquele cara que quer dar uma de esperto. E não pega bem, pô. É desrespeito pra gente. Teve um amigo lá que ficou sábado junto com a gente o sábado todo. Chegou 10h30 da manhã e queria entrar no meio da gente. A gente falou, cara, você é gente boa, você conversou com a gente, você tava com a gente ontem. Mas, pô, você chegar isso aqui, esse horário aqui, é porque você desrespeitou. Se você entrar aqui, é desrespeito com todo mundo que ficou na fila. Então, cara, você vai ter que descer. Aí o cara desceu.
Peraí. Deixa eu entender então, um cara queria chegar, sentar no lugar que vocês já estavam sentados, que era o melhor que vocês queriam para acompanhar a freada, né? E para isso vocês teriam que sair de lá, assim, seria isso?
É, já tem que se apertar mais, entendeu? E a pessoa que ficou com a gente na fila lá em cima, esse amigo nosso aí que chegou 10h30 da manhã, o pessoal ia olhar e falar assim, pô cara, cadê onde você tava? Ah, eu cheguei agora. Pô, mas que esculacho, ia pegar mal, entendeu? A gente faz isso pra ser didático, entendeu? Pra falar, olha, venha na madrugada, pelo menos. Chegue pelo menos 4 da manhã, 5 da manhã. Até chegar 5 da manhã, a gente já olha feio pro cara, entendeu? A gente passou a noite na fila. Mas a gente deixa entrar, vai, mano, vai, entra aí, vai. Você chegou antes de abrir o portão, menos mal. Entendeu? Mas o cara chegar 10h30 da manhã, aí não dá, né, cara? Por mais que a gente é amigo, conhecido... Tem a...
É, cara. Eu assim, cara, em 2013 que eu fiquei aí no G, né? Eu acho que tava mais vazio do que 2015, né, cara? Porque eu não tive problema nenhum e eu não sou de madrugar na fila, né, cara? Eu chegava de manhã, 8, 8 e alguma coisa. Escolhia lugar, cara. Escolhia o canto.
Então, Daniel, exatamente. Teve um amigo nosso, Bunnyman, grande Bunnyman, que eu tive que levar ele pra casa, porque na zoeira do sábado inteiro, ele ficou muito bêbado. A mulher dele ligou e se percebeu e mandou ele pra casa. E ele tinha gastado todo o dinheiro dele e ele falou, não tem dinheiro. Eu levei ele pra casa dele. Entendeu? Eu falei, mano, amanhã, cara, no máximo 8h30 você vai estar aqui, hein? Se olhe lá ainda. 8h ele tava lá, cara. Entendeu? E aí ele subiu sem problema. Ele chegou 8h, tinha espaço aqui embaixo entre a gente, entendeu? É que a gente não faz questão, vamos dizer assim, só de chegar cedo para lugar. A gente faz questão porque a gente tem todo um aparato na fila, a gente leva projetor, a gente leva churrasqueira, a gente leva dois geradores, tinha um filtro de linha, assim, de tomada, de 10 plug para você colocar o carregador para todo
quem
mundo
que
ter
carga.
Quem
que levou essa praga daí? Quem que levou?
Tem um amigo nosso lá que mora pertinho, virou base, entendeu?
Ah, tá.
Entendeu? Vira base da galera.
Eu vi as fotos, né? Depois a gente vai disponibilizar as fotos. Falei, cara, esses caras vão lá na madrugada vendo corrida, né, meu? E falei, bicho, churrasco, tá em casa, tá do jeito que o diabo gosta ali.
Ano passado teve sessão do Rush, cara. Todo mundo assim, ó. Sessão do Rush, cara.
E o Campos, assistiu?
Ano passado?
Esse ano.
Não, esse ano não teve. Esse ano esqueceu de levar. Esse ano tava tendo corrida de novo de 91, review. O cara sempre pede pra levar e a gente esquece. Eu mesmo às vezes penso em preparar um pendrive, mas eu esqueço. Mas se tivesse, cara, ia ser outra coisa. Ano passado teve Grand Prix, entendeu? Nossa, todo mundo fica parando, olhando. Hoje, esse ano a gente assistiu uma estrela chamada Ayrton Senna, entendeu? Todo mundo parando, assistindo. Cara, é churrasco, cerveja. Uma hora eu parei, fiquei tomando uísque, o outro lá levou uísque. E vai, cara, e vai. Não tem. Tá, todo mundo junto a graninha, não tem confusão. E conversando. Conversando, bebendo, todo mundo faz uma amizade. É, você chega e cumprimenta 40 pessoas quando você chega, entendeu? É uma irmandade mesmo, cara. É uma irmandade. É muito legal.
Ano que vem eu devo estar. Esse ano eu tive reunião corporativa aqui, né, do grupo que eu trabalho, e como eu já tinha te dito, né, offline, não tinha como eu abandonar essa reunião, porque, poxa, eu posso perder a liderança que eu conquistei aí ao longo de trabalho de anos, né? Então, obviamente eu não pude ir em Interlagos. de 2000 a 2013, eu não perdi uma corrida na pista, né? E os dois últimos anos eu dei azar. Mas em 2016 eu com certeza vou pedir uma brecha aí, vou ficar mais esperto com o calendário. E apesar que esse ano não tinha o que eu fazer, né? 2014 até tinha, mas já vou deixar avisado aí, ó, marcar reunião só depois, hein? Não tô afim, não.
E pro pessoal não achar estranho, eu já conheci o Dani da internet, só que a gente não era muito íntimo. A gente comentava no fórum do Auto Race, conhecia do Auto Race, mas conhecia como outro forista, assim, não tinha aquela intimidade, aquele contato todo. Aí aconteceu, como, vamos dizer, se você não é ouvinte antigo, antes aconteceu de fazer um podcast para homenagear o Loucos por automobilismo do Auto Racing, e a gente foi pegando sério, a gente foi se encaixando, foi se entendendo, teve várias fases, e a gente tá numa puta amizade aqui, tanto por automobilismo, por empatia, né, Dani?
Sim, né, aí virou um negócio, né, um podcast, né, legalzinho, Fórmula Full hoje, né, estabelecido, né, com muita gente já, né, compartilhando, conversando com a gente sobre as postagens, a gente já tá começando a receber mensagens semanais, né, então tá sendo tudo aos poucos, né, então é reconhecimento de outros podcasts também. A gente tem o apoio do pessoal do Café com Velocidade, do Bandeirada, muito apoio deles, né? Então isso que é importante, Vinícius Afonso, Rodrigo Vilela, o Eric Von Draxler, esses caras aí que sabem muito de automobilismo, sempre nos apoiando. É interessante, né, que eu postei o nosso novo banner, né? Teve até piloto do WEC curtindo. Então é isso que é legal, cara, né? O reconhecimento de quem faz, né? O Tom Christensen, ele mesmo já curtiu, né, a postagem nossa. Então só tá crescendo a coisa, né, e as entrevistas mostraram isso, e vai vir muito mais ainda, a gente não para de correr atrás, tá? Mas é, a gente faz porque gosta. Então vocês estavam lá curtindo esse clima de GP Brasil, né, curtindo aí digamos assim, né, a Fórmula 1 no seu país, né, e a amizade em primeiro lugar, porque realmente esse ano a corrida de Fórmula 1 vai ficar em segundo plano para a lembrança de vocês, né, Wellington?
É, a corrida realmente não teve momentos tão bons assim. Ano passado o pessoal deu uma leve reclamada, a gente no autódromo achou uma beleza a corrida no passado. Esse ano a gente no autódromo já percebeu que não foi essas coisas, cara. No final, então, pra gente ver, os carros se distanciaram tanto, o sexto colocado tomou uma volta, cara, pra você ver a diferença de performance que foi. Olha, a gente olhava assim, procurava os pilotos que estavam mais perto, Kvyat, Hülkenberg, assim, e torcendo pra acontecer alguma coisa. É, Checo Pérez.
Oi. O quinto tomou uma volta, quinto. O Valtteri Bottas.
Isso, quinto. O Ricardo com o Pérez, a gente torcendo pra acontecer alguma coisa, entendeu? Pra dar uma. O Verstappen, né? Pô, foi o nome da corrida praticamente. É, a gente falou, não foi show, foi porque a corrida foi chata. E aí ele virou o nome da corrida, porque não tinha mais do que falar, né, cara?
Entendeu? É.
Mas a gente pode analisar também uma briga, assim, vamos dizer, das Mercedes, alguns desentendimentos que ficaram mais públicos. Porque se não abre muita boca ali, principalmente o Hamilton, a gente ia achar que foi um dois tranquilo, né?
Não. Já a gente fala dela, deixa eu dar primeiro as posições, porque me deu nojo alguns comentários da Mercedes, e já tá me dando nojo faz tempo já, esse elitismo europeu nojento que, sabe, que estraga a Fórmula 1, que é a categoria que a gente tanto ama. Nico Rosberg venceu, né, Lewis foi o segundo, a 7 segundos e 7, Vettel da Ferrari terceiro, Kimi Raikkonen, né, da Ferrari também o quarto, Valtteri Bottas da Williams quinto, o Nico Hülkenberg da Force India foi o sexto, Daniel Kvyat da Red Bull sétimo, Felipe Massa, Williams oitavo e depois desclassificado, e aí então sobe, né, Romain Grosjean, Max Verstappen e o Daniel Ricciardo na zona de pontos, né, com a desclassificação do Massa, tá? E antes de a gente falar do Massa, né, cara, você vê que a corrida, ela foi de tão pouco interesse, né, que pro próprio público brasileiro, que a Rede Globo, cara, ela ficou em segundo, esse fato, né, reverberou bastante, cara. Ela perdeu lá para aquele programa da Record lá com, como chama aquele ator que era da Globo e tá lá fazendo programa? Rodrigo Faro.
Rodrigo Faro, é.
É, ela perdeu para aquilo lá, meu amigo, com todo respeito, sabe, um carinha simpático tudo, mas quando que uma Fórmula 1 ia perder para um programa do Rodrigo Faro ou qualquer outro apresentador que fosse, Gugu? Nunca. né? O domingo do GP Brasil era garantia de liderança. E o Bernie já vem chamando a atenção da emissora, que não está transmitindo mais ao vivo, e aí ela voltou a transmitir o GP Brasil e tomou essa surra. Engraçado que já vendeu todas as cotas de patrocínio para o ano que vem, né? Então fica uma coisa assim, é crise, mas não é crise. Não, mas é crise, mas não é crise. Então é difícil a gente entender isso, né? E possibilidade de não termos Fórmula 1 em 2017 na TV aberta, depois desse digamos assim, esse fracasso, né, na televisão do GP Brasil é enorme, tá? E se 2016 os índices continuarem caindo, a Globo mostrando menos ainda, você pode ter certeza, a Fórmula 1 vai deixar a Rede Globo, né? Só o dia que algum brasileiro voltar a disputar o título, eles vão colocar. Entendeu? Nem vitória mais eu digo pra você, né? E assim, né? Então a gente sente isso, né? E hoje eu vi uma notícia do Thomas Raoni, né, que um dos administradores é do GP Brasil, né, que não está dando lucro à corrida, está dando prejuízo, né, e esse ano parece que o prejuízo vai ser maior por causa da alta do dólar, tá? E sei lá, né, cara, sabe, ele está dizendo que só por um milagre, né, o GP Brasil vai continuar em 2016. Eu não sei se foi exagerado, eu vi isso no blog do José Inácio, né, famoso joséinácioaí.com. E, mas, Wellington, você viu alguma coisa nesse sentido?
Cara, um amigo meu estava com uma notícia bem semelhante do ano passado. Do ano passado, logo depois do GP Brasil, pro GP de 2016, mesmo, que seriam um GP bem, vamos dizer assim, crucial para a continuação da Fórmula 1, entendeu? E falar para você, cara. É. Tem várias instâncias nessa história. Tem a prefeitura, que é dona Espetrus, a Espetrus Tours, que administra o autódromo, e tem a organização, que aluga o autódromo e vende os ingressos e paga a FON. Entendeu? Bom, se a Globo, que teoricamente é a interessada, ela aguenta o prejuízo da promotoria do GP. Se você pensar que o GP dá 30 milhões de prejuízo e a cota da Globo é de quanto? 200 milhões?
Cada? Por aí, né?
Será? 50 milhões cada? Bom, você vê que a Globo lucra com o GP Brasil, no final das contas. Porque se não tiver GP Brasil, interessa ainda menos para os patrocinadores. Porque na época do GP Brasil é que a grande parte da grade da Globo fica a favor do GP, e esses eventuais patrocinadores que estão na Globo, aparece o nome deles sempre. Cara, eu vejo o Globo Esporte, às vezes não tem notícia de Fórmula 1, mas tem o comercial dos patrocinadores da Fórmula 1. Quer dizer, tá no pacote, entendeu? E se esse pacote está fazendo um lucro, a Globo vai sustentar. Eu acho que enquanto tiver patrocinador forte para a Fórmula 1 na Globo, vai ter Fórmula 1, entendeu? Eu acho que o problema será um corte de verbas na Rede Globo, porque intimamente está a Globo e o GP Brasil ligado. Isso não acontece, por exemplo, com a BBC e o Grande Prêmio da Inglaterra, não acontece normalmente em outros lugares, porque a Globo é reconhecidamente uma grande emissora mundial.
Não, sim, né? Agora que o Bernie assiste até a novela das seis, né? Que ele tá morando no Brasil, aí parte do ano ele fica aqui.
Pra ter uma ideia, ô Dani, os Grid Boys, as Grid Girls lá, estavam usando uma roupa com patrocínio do café do Bernie. Celebrity Coffee. Ô Bernie, quiser pagar pra mim? Celebrity Coffee. Quiser patrocinar o Fórmula Full? Então, se você achar no mercado... Celebrity Coffee, Bernie, tô cobrando de você,
hein? Eu vou lá no mercado tentar chantagear com o iogurte, que nem você falou, ó, fala Fórmula Full aí. Mas fala que eu te dou iogurte, fala.
Brincadeiras à parte, o Bernie tem uma ligação com o Brasil forte, cara.
Não, ele tem, há muitos anos, e ele, se eu não me engano, ele administra a empresa dele que... Tem a participação no GP, não é?
Tem, junto com a Globo.
International, eu não sei, não lembro o nome, escapou agora. Interpro, seria?
Eles fazem uma joint venture, né?
Eu acho que era Interpro o nome, cara.
É, exatamente, é essa aí mesmo.
Que vinha no ingresso e tal. Mas é isso aí, né, cara? E assim, Agora, me deu nojo, né, esse lance da Mercedes, cara, de ficar obrigando os dois pilotos a saírem com a mesma tática. Me desculpa, isso é anti-esporte, anti-automobilismo, sabe? Eles não estão uma necessidade disso, já tá aí campeonato e vice, o vice praticamente garantido, sabe? E não precisa ficar esse negócio agora, só o Rosberg ganha, cara. E a corrida foi chata, esvaziou, né? O interesse estava pequeno na pista, dos próprios pilotos. O Hamilton chegou a falar de usar o parte do traçado antigo para dar mais emoção. E o Hamilton é um cara que está se identificando muito com o Brasil, né, cara? Até boné personalizado ele trouxe. Ele gosta muito das corridas no Brasil, nos Estados Unidos, né? E você vê que ele pintou o capacete, né? Falavam que não podia mudar o capacete, cara. Ele mudou bem drasticamente atrás do capacete, apesar que não é o que aparece, né? Não sei se tem essa brecha lá pra, na lei, né, que eles fizeram aí para mudar o capacete. O grande público não vê aquela pintura amarela na arquibancada, né, que ele pôs atrás lembrando do Senna. Mas é a segunda vez que ele faz uma solução daquela. Ficou muito bonito, né, só que disputa mesmo nada. E fica lá, ele elogiou a condução do Rosberg, mas o Rosberg saiu falando mal do Hamilton, né, porque o Hamilton estava reclamando que não tinha chance de ultrapassar, a corrida foi chata. E o Rosberg já foi lá e falou que ele reclama de tudo e não sei o quê. Aí o Pé de Loio declarou que está comparando essa rivalidade deles a Senna e Prost. Eu acho que é menos, muito menos, Pé de Loio, né? Porque ali era dois com fúria nos olhos, um querendo... Ali ainda tá gatinho miando.
Baldani, você né? Não acha que o Rosberg não tem uma fúria não para ganhar?
Não tem, cara, desculpa, o Rosberg pra mim...
Eu acho que o Rosberg, ele tem uma vontade grande, é que ele não consegue transmitir, mas o moleque... Até aquele jogo do boné lá...
Nos Estados Unidos, não, vontade foi, qualquer um tem,
foi uma
fusão. Até
eu. Não, peraí.
Mas, às vezes tem mas um a fúria de um Ayrton Senna, o Rosberg não tem.
Nem o Hamilton.
Então, não, mas o Hamilton se quiser tem. Essa é a diferença.
O Hamilton, não. Ele tá meio baladinho.
Entre o Rosberg e ele, pelo amor de Deus, não tem comparação.
Eu acho que não muda muito, não. É que o Rosberg é mais contido.
O Rosberg, quem tem a fúria não pode ser contido.
O Rosberg, a hora que ele deu uma esperneada na China nesse ano, o pessoal caiu de pau nele. Agora, vamos falar agora, vamos fazer uma análise aí da situação da Mercedes no final do ano. Ó, a Mercedes, cara, ela tá evitando... estratégia diferente para os pilotos desde o que aconteceu aqui na Hungria, cara. Que o Rosberg mudou a estratégia, encontrou o Hamilton no caminho, pedindo uma facilidade pro Hamilton. O Hamilton falou: não, deu um stress, entendeu? A Mercedes, quando era Brown e na Espanha em 2009, que mudaram a estratégia do Button. E não mudaram do Barrichello, mas o Barrichello não tinha condição de fazer a estratégia. O Barrichello ficou bravo, ficou mal na equipe, porque tocaram a estratégia do Button e não tocaram do Barrichello.
O Barrichello é besta de correr com o Rosberg para começo de conversa.
Não, mas peraí, o Barrichello, não vamos voltar para 2009, mas o Barrichello não tinha condição de fazer a mesma estratégia. Ele ia ficar para trás.
Mas não, eu não concordo pelo seguinte: eles estavam disputando o título mundial. Facilita pra mim. Facilita o quê? Eu tô disputando o título com você, entendeu? Se você fizer a sua tática e você me ultrapassar, é um papo. Agora, você querer que eu deixe você ultrapassar, desculpa, isso aí pra mim é mimimi do Rosberg, cara.
Então, mas peraí. Aí, pra evitar esse tipo de situação com o Hamilton atrás, porque dependendo de quem faz mimimi, fica chato dentro da equipe. Eles fizeram, falaram assim: olha, primeiramente vão ter estratégias iguais. A melhor estratégia, os dois vão fazer. Mas, Dani, o que aconteceu no GP do Brasil foi atípico. Eles saíram para duas estratégias. Imaginava que os pneus macios, que eram os mais duros, iam durar 35 voltas. E o Hamilton, na 20ª volta do primeiro set, já estava reclamando que o pneu não era mais consistente. Entendeu? Aí eles trocaram para 3 paradas. E trocaram do Rosberg também junto. Entendeu?
Eu vi isso, né? Mas é o que eu falo, cara. Mas isso torna a Fórmula 1 chata. Entendeu?
Não, eu sei.
Eu só tenho um carro bom. Os caras não podem. Então, pra que ela perde? Ela perde apelo. Mas, entendeu? Aí vai ficar uma hora aí que vai cair audiência. Já caiu no mundo inteiro, né? Então...
Aí o Vettel tava muito perto. Se eles deixam de mudar uma estratégia, eles iam fazer o Vettel aparecer muito mais perto. Então, eles resolveram mudar a estratégia do Hamilton, que o Hamilton reclamou primeiro do pneu, porque o Hamilton estava forçando muito em cima do Rosberg. Teve até uma hora, que eu quero conseguir ver na televisão depois aqui em casa, que o Hamilton dá uma entrada por dentro no S do Senna para chegar mais perto do Rosberg. E o Rosberg fez o traçado clássico e deixou o Hamilton aproximar na freada. Mas logo na continuação da curva do sol, o Rosberg já abriu. No caso, então, o Hamilton não tinha alternativa de ser mais rápido que o Rosberg. Ele podia fazer a tática que fosse. O Rosberg, nesse final de semana, estava muito mais rápido, como ele estava muito mais rápido no México. Há 5 GPs, o Rosberg faz a pole. E há 5 GPs, o Hamilton admitiu que ele sentiu uma abundância no carro e ele não consegue andar tanto.
Oi? Disseram que fizeram alterações no carro, que ele não está se adaptando bem a ela. E o Lauda declarou que o Rosberg está nesse momento melhor que o Lewis na equipe, né? Mas é aquela história, o campeonato se faz de todas as corridas, não de algumas.
Exatamente. Então,
é isso que eu digo. O que estava acontecendo antes que o outro não andava? O que estava acontecendo desde a Itália, desde a Bélgica 2014, que o tal do Rosberg não andava? Eu acho que o Rosberg tem talento, sim, é óbvio, superou o Schumacher na equipe, apesar que é um Schumacher já numa idade mais avançada, mas ainda falta ao Rosberg, para mim, a verdadeira fúria de vitória, cara. Voltando àquele assunto, tem que fechar os olhos para ir para cima. Eu acho eles muito conformados hoje em dia com o segundo, arriscam um pouco, entendeu? Porque também é outra Fórmula 1, né? O negócio de traz para casa o carro, não arrisque demais, salve pontos, porque são muitos pontos que você perde desvantagem hoje você sair da corrida, né? Tem que lembrar isso. Antigamente você vai, saia da corrida, perdia a vitória, o segundo lugar. Você perdia 6 pontos. Hoje você perde 20, entendeu? 18, 25, né? Então ficou mais complicado isso daí também, né? Mas realmente é a forma que fizeram, chegaram a isso e isso não está agradando, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Esse podcast aqui não é igual, né, a outros programas, outras emissoras que dizem que tem que amar, ame ou deixe. Desculpa, isso aí é coisa da época dos militares. Você pode sim criticar. Você deve criticar. Aliás, você critica quem você gosta, né?
Para que melhore. Quem você imagina que tenha potencial para entregar coisa, sim, melhor.
O Fórmula 1 tem potencial enorme. Eu vou amar a Fórmula 1, sempre amei, sabe? Só que peraí, tá errando. Se um cara chegar a falar que tá uma bosta, ele tem razão. Quem sou eu para censurar uma pessoa? Quem sou eu para bloquear essa pessoa? Eu não posso fazer isso. Eu não sou o dono da Fórmula 1. Eu não vivo dela.
Mas
entendeu?
Aí, a gente também tem que evitar o criticar por criticar e ter o,
sim,
propositivo.
Criticar por criticar, não.
O propositivo. Mas... E o propositivo tem que vir de onde? Tem que vir também de quem manda, porque a gente não tem voz e a gente não tem ação sobre a Fórmula 1.
Nenhuma.
Voz a gente tem junto. Por isso que tem. Por isso que tem pesquisas, por isso que tem a gente deixa de ir, por isso que a pessoa deixa, sim, de assistir e por aí vai. Agora.
Não, o brasileiro tem que aprender a respeitar a opinião.
Exato,
opinião. Por mais, exato, que decepcione você, a pessoa tem direito a ter opinião. Quem não deixa as pessoas ter opinião está sendo censor. Né? Isso aí a gente já sabe no que dá.
Autoritarismo.
Autoritarismo. Entendeu? Então não tem comigo, não tem semigo? De jeito nenhum. Se você quiser mandar aqui pra gente uma carta falando, metendo pau, falando, fique à vontade, o canal é seu. Você gosta, senão você não estaria se importando. Entendeu? O time que eu mais desço o pau quando tá jogando é o São Paulo. E eu torço pro São Paulo. Eu quero que vença. Eu quero que a Fórmula 1 vença. Eu quero ver esse esporte, eu quero sentar na arquibancada, eu quero ver uma boa corrida. Mas me desculpa, cara. Não é porque a Miss Brasil de 1932 foi gatinha que hoje ela tá detonando ainda. Não, tá velha, acabada, não dá mais. E a Fórmula 1 pode ir para esse rumo.
E Dan, sabe? Dan. Agora, o problema é o quê? É o que é o espírito da Fórmula 1 dentro das equipes. Aquele espírito que pouco farinha, meu pirão primeiro, meus planos defendo meus planos, entendeu? Você vê no motor, Jean Todt está jogando uma carta agora. Vou colocar um motor independente na Fórmula 1 agora, do jeito que eu quero, motor que eu quero, entendeu? Agora a Ferrari falou que não, para baixar os preços dos motores. Agora vai ter uma concorrência da FIA. Entendeu? A Mercedes quer que toque os motores de 2017. A Honda falou, peraí, 2017 posso que eu esteja muito bem. Por que você quer mudar isso agora? E aí você vai vendo que dentro da Fórmula 1 tem muitos planos individuais das equipes que não conseguem enxergar um plano conjunto para um bem maior. E isso é tônica da equipe, das equipes há muito tempo. Olha, não faço a menor questão de não ter briga na pista. Eu quero ganhar. É isso.
É verdade. E aí você assassina, né, o esporte que você ama. Só isso que acontece. Você é muito autoritária como equipe, você é muito autoritário como chefe, como isso, e tá pouco, tá igual uma vez, né, o Ross Brawn fez, comer uma banana, né, pra mídia mundial, né, pra própria Fórmula 1, tá certo? Então quando você come uma banana para aquilo que você sobrevive, você mata aquilo que você vive, tá? Não é à toa que tá acontecendo, eu lamento, né, não é tudo que esses homens fazem lá que eu vou abençoar, eu tenho opinião, eu sou crítico, sabe? Mas, paciência.
Vai virar o rei do lixo, né? Que adianta ser o rei do lixo, né?
Não, de jeito nenhum, para, o que é isso? Entendeu? Nem tudo é tão bom sempre, nem tudo é tão ruim sempre. Man, não sou obrigado a engolir nada, não. Ninguém é obrigado. Outra coisa, Felipe Massa, cara, só 8º lugar, né? Uma corrida tímida dele, com problemas desde os treinos de sexta. E, bicho, ele foi desclassificado porque subiu a temperatura do pneu, cara.
Não. É assim, deixa eu explicar pro pessoal. O pessoal joga a temperatura, desde daquele problema de Monza, que eles começaram a medir a temperatura de um pneu, vamos fazer uma linha de física aí. A temperatura, ela muda. Conforme muda a temperatura, muda a pressão, entendeu? E a pressão é no sistema fechado. Então, a pressão sempre é a mesma. Só que conforme você muda a temperatura, a pressão aumenta ou diminui. Quando você vai checar o pneu do carro, ele tem que estar na mesma temperatura nos dois momentos. Na hora da checagem 1 e na hora da checagem 2. O que que aconteceu? Na hora da checagem 1, estava 27 graus. Na hora da checagem do grid, que era a checagem 2, o pneu estava fervendo. A pressão estava diferente devido à temperatura. Então, a FIA, junto com a Pirelli, chegou e falou: Williams, vocês não deixaram o pneu da forma que necessitava. Vocês vão tomar a punição. É isso que aconteceu.
Não, mas vem cá, cara, é o que eu falo, né? Eu acho que é muito preciosismo da FIA. Já controla tanto, agora até temperatura de pneu, eu acho que é preciosismo, sabe? Você estraga a corrida de um piloto. Cara, libera essa porcaria, cada um quer largar com 500 graus, larga, se explodir essa porra que vai pro inferno, sabe? Mas é... Bom, ainda bem que não venceu a corrida, já pensou que chato seria? Será que ia desclassificar? Wellington, Honda aceita o humor frustrado do Fernando Alonso. Cara, que foi aquilo? Que show pras câmeras, meu! Sabe, desde a quebra do motor lá do sábado, né? E depois ele subindo no pódio lá com o Button, cara. Que show pra virar meme de internet, hein?
Não, que é isso, cara? Foi incrível o que o Alonso fez lá, cara. E eu não sei o que o Alonso tava pensando. Apesar que ele já tinha quebrado na sexta e quebrou no sábado, quase no mesmo local, ele falou: não, eu vou curtir minha visão daqui. Entendeu? Foi isso que ele fez. Ele chegou e falou: não, agora eu vou dar um show pras câmeras. Entendeu? Eu vou fazer o que eu quero. Apesar que não acaba não pegando muito bem dentro da equipe, né, cara? Porque a Honda, aquele negócio de honra, entendeu? Aquele negócio todo mundo junto, estamos trabalhando, não vamos desprezar nosso trabalho. É uma coisa boa pra Fórmula 1 e pros fãs, porém, pra dentro da equipe, talvez pegue mal, entendeu?
E eu já vi uma montagem que o Alonso tava no teu colo, cara.
Ah, putz, cara, aquilo ali foi que eu tava cansado no sábado. Eu fui pro encontro e eu não sei se foi a pizza que eu levei no sábado pra domingo. Eu comprei a pizza com rolei no papel crepom, aquele papel alumínio, cara. Eu comi 3 pedaços no almoço.
Cara, você dormiu sentado e todo mundo bateu a foto contigo.
Eu, uma insolação, cara, sentindo mal assim, cara. Eu falei, ó, pessoal. Tô mal.
Foi isso que aconteceu comigo no WEC, cara.
Exatamente. Porque você acaba diminuindo a sua temperatura e o corpo faz você descansar e dormir. Entendeu? E aí eu tive que dormir, cara. Não teve como.
Eu fiz isso na sala de imprensa no WEC ano passado. O Vinícius Afonso do meu lado, da banana.
Não, teve um amigo que ficou assim na arquibancada lá, cara. que a gente pegou uma camiseta, fez de tenda, pegamos água gelada, pegamos gelo, abanamos ele, entendeu? Até ele voltar, cara.
Não, e aí o pessoal do café fez a chamada do programa e colocou o Alonso no teu colo. É. Cara, eu dei tanta risada na hora que eu vi. Entendeu? Eita, nós. Alonso, mas é o seguinte.
O Alonso tá em todo lugar, botar ele na ponta do. Sentado em cima do foguete da NASA.
Não, fizeram tudo, mais de 1 milhão de imagens. Eu também na hora já fiz a minha. E outra coisa, viu, cara? Você vê que ele virou lá pro Button, vamos pro pódio, né? Levou o Button pro pódio os dois, cara. Que zoeira! E a Honda entendendo que eles tiveram um ano difícil, não sei o quê, eles têm que brincar um pouco, estão protestando na cara dura.
Exatamente. Eu acho que a McLaren podia fazer um programa Jackass pro Button e pro Alonso pra desestressar. Fazer, né? Pegadinha.
Pegadinha do malandro.
Pegadinha do Button, pegadinha do Alonso.
Pegadinha do Alonso, pegadinha do Asturiano.
Olha, não pode, você não esperava eu aqui, olha, não pode, olha, não pode.
Você imagina qual longe devia estar pensando, Ercote Azul na merda!
Nossa, vou pegar fogo em tudo, essa merda de carro!
Não, e falando em Ercote, a McLaren, que já pegou o Johnny Walker, né? Agora vai perder a Tag Heuer também, cara.
Ah, olha, isso é política de empresa, com certeza.
Cara, depois de 30 anos.
Ah, mas isso aí não importa, cara. A Red Bull era da Cássio. Aí você pensa bem, você é o dono da Tag Heuer. Olha só. Você tem a sua empresa, não importa a McLaren. Você tem que administrar a sua empresa. Aí você vai lá, você está investindo 50 milhões de dólares na McLaren. Aí você fala, cadê o meu retorno nessa equipe que está ruim? Entendeu? A outra equipe está melhor e me oferece menos para aparecer na equipe. Para onde você vai? Vai para outra, filho.
Quem pensa vai para a Red Bull,
você.
Hein?
Quem pensa em você é você. Agora, cabe a McLaren voltar a ganhar, voltar a ser uma equipe chamativa, e aí os patrocinadores correr para a equipe.
Entendeu? Não, porque pelo que eu saiba, eles tinham parceria técnica há muito tempo, e eu achava que era do Mansour Agé a TAG, né? Que é o principal dono da McLaren, se não venderam mais ações, né? Não sei como que tá. Né? E eu achava que eles tinham participação na equipe, né? Por isso que me pegou muito surpreso isso daí. Mas é mais um revés para a McLaren. Falando na Johnny Walker, ela colocou um carro, né, para andar com o Mika Hakkinen, né, uma coisa louca, que não parecia nada, né, mas era para fazer marketing para a campanha, né, faça um pacto, né, junte-se a esse pacto para a pessoa que beber não dirigir. Eu achei uma campanha muito bem válida, né, e o Flávio Gomes foi de uma infelicidade muito grande, escreveu um texto de 5 linhas criticando veementemente a campanha, chamando eles de hipócritas, que está vendendo bebida alcoólica, como que... Mas eu achei uma preocupação da empresa de bebidas para as pessoas não dirigirem e não causar acidente e continuar sendo seu consumidor, entendeu? Então, não achei nada hipócrita, não. Achei uma ação válida. O Mika Hakkinen está aí, sabe? Eu acho que, às vezes, a pessoa tem que ser menos chata, né, na sua forma de se expressar, às vezes, porque tudo é do contra, sabe? Desculpa, mas eu falo abertamente porque eu não tenho rabo preso com ninguém. É uma opinião, não gosto do que ele fala, admiro muita coisa. Acho que tem uma capacidade muito grande, mas muita coisa também eu não gosto, entendeu? Eu acho assim, você tá num programa na TV aberta, como é na Fox, né, e vai fazer um programa lá, e vai falar que português é mais importante que o Flamengo, pelo amor de Deus, né? Então é tudo do contra, tudo diferente, tudo não pode, acho que tem que mudar um pouco essa visão, eu realmente não gosto, não.
Ei, Dani, agora eu falo pra você, só de botar na boca do Fábio Gomes de graça, a Johnny Walker tá gostando. Entendeu? Sim. Agora, se o Fábio Gomes gostar que a gente falou dele, botar também lá no podcast dele, Fórmula Full, eu também vou ficar feliz, viu?
Assim, a gente vai ficar bem mais famoso, né? Flávio Gomes, quebra essa daí, né? Mas eu continuo com a minha opinião. Você não devia ter falado aquilo. Pra quê? Não precisa ser do contra toda hora. Tem uma imensa capacidade, cara. Para, vai fazer textos brilhantes, como você faz. Outra coisa aqui, né, que agora eu vou fazer um protesto mesmo, em aberto. Eu não suporto certos comentaristas que são muito despreparados, mas pegaram uma época que o Brasil, né, não tinha lá tantos formados ou pessoas de nível melhor e ficaram aí se eternizando na televisão, né? Então, José Trajano, eu não suporto ele quando ele abre a boca para falar de automobilismo.
Ah, não. Né, ele só critica, esse tipo aí a gente não tem nem que citar, cara, porque a gente só pode citar bem do cara se falar em futebol, porque o cara entende de automobilismo do mesmo que o carro tem quatro rodas. Se você for falar pro cara sobre aerofólio, aerodinâmica, oversteer, understeer, se ele vê um NASCAR e vê um Fórmula 1, ele acha que ele vê a mesma coisa, cara.
Não, mas assim, não é questão para dar audiência para eles, não. É pra gente falar quem são esses caras. Então, José Trajano, Jorge Cajuru, quando abre a boca, não fala de automobilismo, já que não é a área de vocês, vocês gostam de pelada, né? Então fica vendo pelada, sabe? Joguinho de futebol que vocês gostam, tudo, a gente respeita. Eu vou falar mal de tênis? Não vou. Eu não gosto de tênis, mas não preciso falar mal do tênis para falar do meu esporte. E o Fábio Sormani, da Fox Sport, uma emissora que transmite a Fórmula E, transmite a NASCAR, falou que quem vai em autódromo ver Fórmula 1 é tudo tonto. Né? Tonto é você, Fábio Sormani, que abre a boca para falar besteira. Tá? E o Pascoal foi no embalo dele, um cara que eu respeito muito, falando que você só vê um borrão. Que só vê borrão? Tá ficando louco? Você vê o carro perfeito, meu amigo.
Eu vou levar o Pascoal e vou falar... Vou levar ele lá no G e vou falar, Pascoal, o que é que só você viu?
Então, e aí eu acho que o Pascoal não tá vendo muito, né, cara? Tá precisando de um óculos, né? Porque falar que só viu uma mancha, pelo amor de Deus, cara, não fala uma besteira dessa.
Ele nunca foi no...
Não, se foi, também foi. Tá falando besteira. Nunca só foi, pra fazer um H ali, ó. Não é porque vocês têm futebol que vocês vão descurtir quem fala de automobilismo ou quem gosta. Então tinha lá 68 mil tontos. Entendeu? Inteligente é só ele que não foi. Ah, pelo amor de Deus. Sormani me decepcionou. O cara que é de Bauru como eu, hein? Me decepcionou.
Ei, Dani, vou fazer uma meia-culpa. Eu gosto do Fox Sports Rádio, mas não é um programa que você pode levar a sério tudo que eles falam. Sim, aquele, forma alguma. Entendeu? Eles são mais personagens discutindo notícias do futebol do que uma opinião abalizada como linha de passe que tem um Trajano na ESPN, que eu gosto
muito. É, mas o Trajano vai falar de automobilismo, só fala zica também.
Não, claro, entendeu? Mas o Trajano falando sobre futebol, eu respeito demais.
É, ele tirou o automobilismo da ESPN, esse cara. Esse cara é inimigo do automobilismo, Wellington. Não fala bem desse homem, não. Ele é inimigo do automobilismo, o Trajano. Sempre foi.
Não existe, né? Inimigo e amigo. Existe. E se o cara tem que salvar o canal dele pra tirar o automobilismo e colocar alguma coisa que possa ajudar o canal dele, eu respeito, cara.
O Trajano, o Wellington, desculpa, mas esse meio eu conheço um pouquinho. O Trajano, se tiver dando 10 pontos a corrida e tiver dando 2 o campeonato da Indonésia, ele coloca o campeonato da Indonésia. Ele odeia corridas. E quem tá lá dentro sabe que era pra, assim, limpar quem era do automobilismo lá dentro. E conseguiram, tá? Bom, mas a gente tá terminando a Fórmula 1, mas antes vamos dar, né, as boas-vindas, né, pro Jarbão. Quanto tempo, Jarbão?
É, faz um longo tempo aí, né, mas não adianta, mesmo não estando gravando, a gente tá sempre aí pelos ovais do mundo, né?
Né, então, Jarbão, fica aí que a gente já vai falar da NASCAR, tá, e só não, terminando... Peraí,
vamos ouvir um pitaco dele, ele tem opinião, o que você achou da corrida, pelo menos, Jarbão? Fala aí, da Fórmula 1.
Olha... Eu vou ser bem sincero, esse ano se eu assisti uma corrida da Fórmula 1, eu assisti demais. Porque, para mim, a categoria está muito, muito distante de tudo. Tiraram o domínio da Red Bull para dar um domínio para a Mercedes. Estão tá ok? Querendo refazer tudo e tal, estão falando que vão aumentar os motores, tudo bem, acho que isso vai ser bem-vindo. Eu não assisti uma volta na corrida de Interlagos.
Vai, Wellington, corta.
Toda opinião
convidado antes, vai.
Toda opinião é válida. Concordo com o Jarbão. Jarbão, a Fórmula 1 tem que mudar para tomar a atenção do Jarbão, não é isso, Jarbão?
Vai. Concordo, exatamente. Porque, assim, ó, eu não lembro qual foi o erro que eu assisti. Eu acho que eu assisti em Spa, se eu assisti. Sabe, porque eu... Nem acordei pra ver, assistir lá a primeira etapa, lá em Melbourne. Só chegando no dia ali, deu Mercedes. Acabou o ano. Pode passar a conta e fechar a régua. Tudo bem que depois, segundo consta, teve umas corridas boas. O Vettel chegou a vencer. Legal, mas não adianta, no final das contas. Chegou aqui em Interlagos, estava tudo resolvido já.
É, mas é verdade. Não tem, se... Quem acompanha a NASCAR sabe que é outro tipo de corrida. E aí a gente vai falar dela, né, Dani?
É isso aí, então. O Jarbão já está aqui conosco. A gente vai fazer um breve intervalo. O Wellington vai passar um carrinho aí, né? Pra fazer um barulho de NASCAR, né, Wellington?
Não, não. Eu vou colocar aquele som da forma de Interlagos, os 40 segundos de Interlagos que eu fiquei.
Ah, é? Você gravou?
Gravei. Eu sentei no treino livre, liguei o gravador de áudio e deixei rolar. Vocês vão ver agora.
Isso aí é gato com dor de barriga, rapaz. Bom, é o seguinte, o Wellington Leal vai colocar aí, enquanto a gente vai tomar uma água e já volta. Até já! Isso aí, estamos de volta com a edição 61 do Fórmula Fu, agora reforçada pelo Jarbão, que a gente já apresentou, né, antes do nosso grande amigo Wellington Leal colocar aquele áudio especial lá de Interlagos, que eu tô rezando aqui para ele não ter esquecido, para não ter falado besteira aqui, né, na hora da edição. E, né, Wellington?
Opa!
Não esqueceu não, né?
De jeito nenhum.
É isso aí. De vez em quando tem uns programas que a gente fala, olha, agora vocês voltam aqui, né, vocês curtiram. Curtiram nada. Bom, é, só lembrar aqui aos amigos, né, que já estão nos correspondendo com a gente, né, mandando apoio, a Eliane Santos, né, vamos citá-la aqui, ela mandou uma mensagem, né, dizendo que vocês são demais, merecem tudo de melhor, todo sucesso possível, estou sempre enviando muita energia positiva a todos do Fórmula Full, adoro, né, então muito obrigado aí a Eliane, né, cara, tá dando esse apoio pra gente, né, Wellington?
Nossa, a gente fica tocado, cara, porque a gente faz pela gente, a gente faz pelos amigos, faz pelos fãs, e quando o pessoal gosta, olha, dá mais vontade de fazer.
Né? E teve também uma mensagem, né, essa mensagem é do Kleber Henrique Mendonça, que falou que o Fórmula Full, está um show, né, e ele lembrou que teve duas edições anteriores, a última, que ele riu muito, né, a gente falou que mulher não deixa homem se divertir, tá bom? E também ele falou que nós, né, falando de futebolistas, também no último programa foi demais, ele deve estar se referindo ao programa 60, se eu não me engano, ou 59, né? E ele disse, saibam que eu apoio esses assuntos alheios, e obrigado por ajudar a me deixar mais por dentro da NASCAR, especialmente. Então, Kleber Henrique Mendonça, e hoje mais ainda que o Jarbão tá aqui, né, Jarbão? Jarbão, conta pra gente aí então, cara, porque é o seguinte, o Wellington, por conta, né, de estar em Interlagos, ele não pôde assistir a NASCAR, e depois ele teve que chegar e já trabalhar na farmácia aí, né, que a rede de farmácias do pai dele está englobando já umas 100, né, lojas aí, no país todo. Antes fosse, né? Mas assim, ele teve muito trabalho, não, acabou, né, um, dois dias só para gravar o programa, então ele não teve tempo de ver, né, as outras categorias que ele gosta, então o Jarbão que vai estar fazendo os principais comentários aqui conosco hoje, né, e o time do Peters, né, o Timothy Peters aproveitou uma pancada lá, né, meu, do pessoal que tá disputando o título, e venceu a etapa de camp no Fênix, Jarbão.
É, foi isso mesmo, inclusive, para mim, disparado, melhor corrida do final de semana foi a corrida da Truck, né, teve esse embate direto entre o Eric Jones e o Matt Crafton, né, que são os dois ponteiros da tabela que vão decidir em Homestead, se bem que a coisa já meio que caiu no colo do Eric Jones com essa, né, mas com certeza essa corrida também está prometendo pra caramba, e enfim, teve contato direto, teve acidente entre os dois, e aí deu Timothy Peters, que também já é veteranaço, anda pra caramba. O cara não é fraco quando o assunto é tocar picape, né? E aí, em segundo lugar, né, seguido aí do sobrinho, né, do Front Row Joe, né, o John Hunter Nemechek, sobrinho do Joe Nemechek. John Westowling, cara, terminou em terceiro. Sim, nossa senhora. Outro dia eu tava vendo top 10 das batidas do Townley, cara. E o cara se superou esse ano, que ele venceu em Vegas também. Então, tem que tirar o chapéu, viu?
Né? E você sabe que hora que eu vi a batida, né, do o Eric Jones, né, com o Matt Crafton, inclusive o pessoal da transmissão, né, não sei se era o Thiaguinho que estava, não lembro agora, estava comentando na Fox, né, que, nossa, vai ter briga, né, olha só, vai ter discussão, mas você vê que o Jones, ele, eu achei que o Jones não foi culpado, foi o Crafton que foi para cima dele. O que, que você achou, Gerbão?
Então, cada... talvez o Eric Jones tenha se orientado a, não, fica frio, se ele vier a gente defende, porque a NASCAR, ela, nesse sentido, ela tem pesos e medidas diferentes, certo? Aí, claro, vamos deixar um pouquinho de lado a história do Kenseth, né? Enfim, o que aconteceu, mas com certeza a NASCAR não veria com bons olhos se acontecesse o contrário, né? Se o recém-chegado Eric Jones fosse para cima do Crafton, o caldo tinha engrossado bem mais. Mas
isso
claro
que eu
que ele,
pensei.
Né, lance de corrida acontece, é um esporte de contato também, e com certeza os atritos aumentaram ainda mais a se tratando de dois caras que estão são fortes candidatos ao título, né? Então são coisas do esporte. Então tem que saber ter um jogo de cintura com isso. Se eu não me engano, acho que a NASCAR já chamou os dois no caminhão e já botou as cartinhas em cima da mesa e já apaziguou tudo.
Apesar que eu achei mais um acidente de corrida, né? O Crafton deslizou e acabou pegando o Jones e tava ali do lado do muro, né? E inclusive ele pegou um terceiro piloto, agora eu me esqueci quem era, cara. Você lembra de cabeça?
Putz, vou ficar devendo aqui. Depois eu puxo o
É, ele
vídeo aí.
acabou colhendo outro piloto, cara. Acabou sumindo o nome aqui, cara. Se eu ver o nome dele, foi o Johnny Sauter, não, que ele pegou? Sabe? Eu não lembro agora de cabeça quem é. Eu só sei que, pô, tirou também o cara da corrida, mas o cara tava de cabeça fria já, né, meu? Dizendo, fazer o quê, né, cara? Acontece, a gente tá aí competindo, essa coisa toda, e é melhor deixar assim do que querer elucubrar alguma coisa, porque realmente era uma disputa aí. Bom, Timothy Peters venceu, o segundo foi o John Hunter Nemechek, terceiro o John Westolen, quarto o Daniel Suarez, né, esse mexicano aí vai fazer história na NASCAR, hein? Escuta o que eu tô falando. Tyler Reed foi quinto, Spencer Gallagher sexto, JJ Haley, sétimo, Matt Tift, né? Tift é o nome dele. Oitavo, Eric Jones, o nono, e o Mason Mingus, o décimo colocado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora como tá a classificação, né, Jarbão? É, ver aí como
Isso.
tá a disputa aí, né, dos pilotos aí. Eric Jones, então, tá liderando com 861 pontos. Em segundo tá o Tyler Reed com 842. E o Matt Crafton agora, lá em terceiro, longe, com 829. Johnny Sauter, o quarto com 772, Timothy Peters, quinto, 765, Cameron Haley, sexto com 731. Esses são os seis primeiros. E, Jarbão, o que você me fala aí desse posicionamento?
Então, pelo jeito, ao que tudo leva a crer, a Kyle Busch Motorsports, né, a equipe do Eric Jones, vai coroar pela primeira vez um piloto, né, campeão na Truck. Eu acho que tem tudo para dar ele. E só para confirmar, foi o Johnny Sauter também, foi junto na batida.
Johnny
E
Sauter, né?
Johnny Sauter. E Tyler Reddick aí andando pela equipe do Brad Keselowski. Só uma zebra muito grande. Só se o Eric Jones não classificar para a corrida que vai tirar esse título dele. Certo? Vai ser um grande feito. Moleque tem talento. Só que, claro, a gente não pode esquecer. Já tá aí dando as voltinhas dele na Xfinity. Aí substituiu o Matt Kenseth das duas corridas. Mas o buraco da Cup é mais embaixo. Não adianta. Não dá para cobrar muito dos moleques que estão chegando, porque ali o bicho pega. Mas Eric Jones tem tudo para ser coroado campeão em Homestead pela Truck.
Tá certo, é a análise precisa do Jarbão. Próxima etapa, então, no dia 20, né, de novembro, a Ford EcoBoost 200 em Miami, agora, sexta-feira, tá? Lembrando, então, eu já vou dar as três próximas etapas, né, que as três categorias vão decidir em Miami e Homestead. Então, dia 20 vai ser a Truck, dia 21 no sábado, né? Também tudo é EcoBoost, hein? Só vai mudando 200, 300 e 400, tá? Então, na Xfinity vai ser a 300 milhas, no dia 21. E a Sprint Cup, né, que vai fazer a grande final, tão esperada, no domingo, dia 22, né, 400 milhas lá em Homestead. Mas o grande buchinho, né, que o nosso amigo Adalto Silva, que você viu, né, cara? Tá ficando importante, Adalto Silva, hein? a cervejaria lá, a Galícia, né? Se eu não me engano, Estrela Galícia, Estela Galícia, eu não conheço isso muito. Mesmo.
Dando volta de simulador com os moleques.
Com o Carlos Sanz e com o Max Verstappen no simulador, cara. O Adalto Silva lá na foto com os dois. Que honra, hein, seu Adalto? Te contar, hein? Por isso que nem respondeu o meu convite pra gravar com a gente, hein? Não fala mais com esses caras. Agora eu falo só com o Top.
já chamei pra conversar. Ó. Vou catar meu volante aqui, vou instalar o NASCAR aqui, vamos dar umas voltinhas. Já vamos, né?
Né?
Vamos se acertar. Então é
o seguinte, o Adalto não tá aqui porque ele também, eu avisei que você ia estar, né? E ele tá meio que correndo de você por causa do buchinho, né? E só vou dar aqui a classificação. Pode falar.
Ah, e eu tive, né, não adianta, pô, Adalto, essa eu vou ter que gravar aqui, cara, mas JJ fora do Chase, como é que você explica uma coisa dessa?
Esse buchinho pode ser com a taça. Falando nisso, o rei do sabadão venceu no sabadão, Bush venceu na Xfinity, vou dar a classificação aqui, depois você comenta, Jarbão. Segundo foi o Brett, né, terceiro aqui Jones, quarto Daniel Suarez, olha aí, ó, sempre, o cara sempre tá chegando nas cabeças, hein? Quinto, Ty Dillon. Sexto, Reg Smith. Sétimo, Chase Elliott. Oitavo, Dale Wallace Jr. Nono, Elliott Sadler. E décimo, Case Kenny. O que você viu dessa corrida aí, Germão?
Então, domínio completo, né, do Kyle Busch. Foi um Kyle Busch show de sábado. Liderou de ponta a ponta. Não teve candidato, vamos dizer assim. Seu Brad Keselowski tentou, mas não chegou. Não teve história, conseguiu liderar umas voltinhas, mas seu Kyle Busch, carrinho acertadinho, redondinho, vitória do rei do sabadão.
Não tem nem muito o que falar, né, cara? Foi uma coisa meio dominante mesmo, sabe? E exato. O campeonato, então, o campeonato tá assim, ó, seis primeiros colocados, Chris Buescher, 1.157 pontos, Chase Elliott em segundo, 1.139, Ty Dillon em terceiro, 1.135, o Reagan Smith aqui tá apertado, né, meu, do segundo para baixo, com 1.133, aí já abre pro Elliott Sadler, que tá em quinto com 1.044, e o Daniel Suarez com 1.040 pontos, tá certo? A próxima etapa, já dissemos isso, né, vai ser agora aí no dia 21, no sábado, e agora vamos falar da sprint, né, cara, que é o que interessa pra gente, né, muito mais, claro que as outras são importantes, mas a decisão do título da sprint tá movimentando mesmo a comunidade, então domingo que vem, infelizmente, acaba a NASCAR, aí vamos ficar aí com quase 3 meses de seca, né, até começar novamente as disputas, né, em Daytona, os duelos da Bud, será que a Bud vai patrocinar esse ano? Né, eu acho que sim. Mas Dale Jr. venceu a etapa marcada pela chuva no deserto, cara. E final do Chase é definida precocemente. Wellington, se quiser aparecer agora, tá livre, hein, cara. Se quiser comentar alguma coisa, que a gente tem que comentar esse Chase aí, tá? Mas o Chase, então, né, vamos dizer assim, a finalíssima agora, né, que vai ser em Homestead, né, em Miami, né, acabou ficando, então, né, restrito ao Jeff Gordon, né, que já estava classificado, o Kevin Harvick, Kyle Busch e Martin Truex Jr. Um desses quatro será o campeão da NASCAR, né, no próximo domingo. A gente fez um bolão aqui, Jarbão, né, a gente tinha feito umas apostas, eu, o Wellington e o Gustavo Full, eu coloquei que quem iria pro Chase, né? Eu coloquei Joey Logano, perdi, que ele foi, assim, massacrado nessa fase do Chase, né? Tudo deu errado para ele, inclusive nessa última corrida, né? Terminou em terceiro. Sim. Aí eu coloquei Jeff Gordon, Martin Truex Jr. e Kevin Harvick. Acertei três. O Wellington colocou Joey Logano, Brad Keselowski, que perdeu nos dois, e colocou o Kevin Harvick e o Kyle Busch, acertou dois. E o Gustavo, né, também colocou o Logano. Todo mundo colocou e todo mundo perdeu pelo menos o Logano. Aí ele colocou o Kevin, o Martin e o Buchinho também, o Gustavo. Então eu acertei três, Gustavo três e o Wellington dois, tá? Então você vê que o nosso entendimento aí de NASCAR, pelo menos os palpites, tá bom, viu, cara?
Opa, tá legal, sim.
Só que eu coloquei o Buchinho campeão, hein? Eu ainda tenho chance se o campeão ficou pra trás.
Já a gente vai fazer a aposta do campeão, entendeu? Que vai ter também a participação do Jarbão, e se ele puder semana que vem vir aqui comentar a final também, tá aí convidado.
Eu tô pra falar sobre a expectativa, okay. Você me chama pra falar sobre a expectativa. Sobre a corrida eu não posso falar nada, que eu não vi uma volta, cara.
Aliás, foi difícil essa corrida, eu fui assistir ontem na Fox à noite, viu, Jarbão?
Sim, foi muito complicado porque, se eu não me engano, teve um tornado na Flórida. Teve algum tornado ali na região sul dos Estados Unidos que acabou desviando as nuvens para Phoenix e causando a chuva, né? O Chase não podia ser mais emocionante, traz até chuva para o deserto, né? Então, mas aí o que que acontece? Choveu no domingo, aí já adiaram. Já adiou a largada, os air titans lá secando a pista todo tempo, voltas e voltas secando a pista. Quando conseguiram dar uma secadinha, aí a NASCAR chamou os pilotos, chamou as equipes e ó, todo mundo para dentro dos carros aí, vamos para a cerimônia. Terminaram de cantar o hino, chuva de novo. E assim foi complicado, foi bem difícil. Mas como o autódromo, né, de Phoenix, que em homenagem ao Jeff Gordon, a despedida do Jeff Gordon foi rebatizada no final de semana para Jeff Gordon Speedway, International Speedway, ela tem iluminação, né, iluminação artificial. Então a NASCAR ia fazer correr nem que fosse 50% da corrida. Vai ter corrida e vai ser hoje, nem que seja de madrugada à noite. Mas vai ter corrida, e foi o que a NASCAR fez. Passaram a cerimônia, choveu, secaram a pista, todo mundo para dentro dos carros e vamos correr. O que, né, muita gente já cogitava vinha se confirmando: domínio de Kevin Harvick. O cara é nascido e criado ali, certo? Venceu, das últimas 6 corridas em Phoenix, o cara venceu 5. Então a dominância já era uma coisa prevista, sabe? E foi uma corrida que, pelo assistir, assim, pelo que eu assisti, não aconteceu muita coisa emocionante, até porque estava todo mundo com o carro preparado para o seco. E aí já pegou um pouquinho de umidade, que nem eles chamam lá, né? A pista tava verde, então não tinha muito carro, não tinha nenhum carro assim com um acerto pronto para aquilo. E já na primeira largada também, já deram uma carcada no buchão, disseram que queimou a largada. Ficou aquela coisa meio, né? Será mesmo? Mas demais assim, ó. Foi uma corrida abaixo de uma final pro Chase requer, vamos dizer assim. Né? Porque a chuva acabou com a pista, acabou com as expectativas. Então, eu particularmente, ó, pô, não assistiram, não perderam muita coisa. Não perderam muita
Não,
coisa.
verdade mesmo. Porque, assim, o momento mais emocionante foi olhar pra cara do Logano depois que terminou a corrida. Ele tava com uma cara de decepção, né? Porque ele precisava vencer, né? A única chance dele praticamente de ir pra final. E ele terminou em terceiro, né? E a corrida encerrada antes. E você vê o Cal Edwards, né? Na hora que foi anunciado o final da corrida pela repórter lá pra ele. Putz, ele tava meio que já conformado na entrevista. Na hora que anunciaram oficialmente, ele fez aquela cara de: Nossa, não acredito! I not believe! Ficou bem decepcionado o Cal Edwards, né? Também não sei por que tanto, que ele não estava bem classificado, mas acabou muito mais atrás ainda. E aí o Logano, né, cara? Você vê o Logano desolado, assim, né? Ele deu um sorrisinho meio amarelo para uma pessoa que passou, mas depois ele ficou olhando para o vazio, né? Apesar que, assim, dó do Logano não dá para ter, né, cara? Porque é um cara também que joga pesado. Mas realmente, você vê depois de um campeonato como que ele fez, né? Tanto ele, Jimmy Johnson, mas é o regulamento da NASCAR. Né? Agora só quatro têm a chance de vencer o campeonato, né? E eu vou dar aqui só o resultado da corrida. Dale Jr. venceu, Kevin Harvick em segundo, terceiro Joe Logano, quarto Kyle Busch, quinto Jimmy Johnson, sexto Jeff Gordon, sétimo Kurt Busch, oitavo Denny Hamlin, nono Brad Keselowski e décimo Eric Almirola. Você vê que interessante, né? Já estão mostrando no site da NASCAR, só um minutinho, Eric, o carro do Jeff Gordon com uma pintura especial, eles querem ir pro título, né? Todo cheio daquelas chamas, né? Com uma pintura prata. Ficou legal, misturar aquela prata com as chamas que ele usa de vez em quando, tá? E todos os
Isso.
carros da Hendrick que vai correr com o um número amarelo na porta em homenagem a ele, né? Se for campeão vai ser mais ainda, tá? Então a etapa tá sendo assim, esperadíssima, e agora eu quero saber de vocês, né?
Ainda só um comentário. Quando tem essa previsão de chuva, fica muito confuso para os pilotos. Porque que acontece? O Jabão até sabe, né? Deve concordar comigo. O pessoal guarda o acerto, guarda as fichas para o final da corrida, para as últimas 50 voltas. Enquanto isso, os caras vão andando normal, vão andando mantendo a posição, mas nada assim, muito cerrado, muita briga. E quando acontece a corrida acabou, porque pelo que eu fiquei sabendo, teve um acidente com o Sam Hornet Jr. e depois teve parado nos boxes e choveu, foi isso, Jarbão?
Sim, foi um incidente entre o Sam Hornish e o Joey Gaze que ocasionou a bandeira amarela, né?
Eles tinham entrado antes no pit ou foi depois da bandeira amarela? Não entendi direito.
Na verdade foi o seguinte, Dale Jr. tava nos boxes a hora que deu o amarelo.
Ah, entendi.
Certo?
Aí ele saiu na frente.
Isso, aí todo mundo tinha que parar, ele já tinha parado, voltou em primeiro, acabou a corrida. Mas também foi só assim pra tirar a corrida do Harvey.
Não.
Foi só assim.
Porque talvez.
Se não fosse isso.
Talvez alguém poderia guardar alguma coisa, tentar dar uma apertada no Harvey, mas o Harvey tava dominante total, né?
Vou tentar assim, ó. Traduzir de uma maneira bem efusiva o que é o Harvick em Fênix. Tá? É soltar você na gaiola junto com o leão. Não tem corrida.
Incrível. Você viu o que ele fez na Milha Morso? Na Milha Monstro, cara?
Isso, é como largar o Jimmy Johnson lá também.
Não, mas você viu que o Harvick fez? Que ele precisava vencer? E o que ele fez? Ele humilhou a NASCAR toda.
Foi Talladega.
Não, o Harvick, ele precisava vencer, foi em Delaware, não foi não? Que ele tinha batido, depois com e furou o pneu, ele precisava vencer pra passar no Chase.
Não foi no Texas?
Não, foi na Milha Monstro. Foi na Milha Monstro que aí o Jimmy Johnson bateu o carro, estourou o eixo. Foi a última corrida da primeira fase. E ele ganhou lhe dando 90% das voltas. E o pessoal falou assim, peraí, era a primeira fase do Chase. Aí fala, peraí, se o Harvick tá andando assim e for andar o resto do Chase assim, o que a gente tá fazendo aqui? E ele precisou e ele ganhou com uma dominância, cara, que foi sensacional. Eu acho que deve ser desse tipo mesmo, acho que foi desse tipo.
Eu assim, putz, agora me deu um brancão grande. Que eu me lembro assim, dessa etapa do Texas aí, que o Harvick, aliás, os pilotos de maneira geral tiveram que fazer milagre, né? Porque pneu tava que nem os da Pirelli.
Isso aí foi a corrida que deu problema pro Logan logo no começo. Foi
isso, já ficou sem pneu ali. E o Harvick chegou a ter dois pneus furados. E câmbio tava escapando a quarta na curva, e tinha que fazer a curva com uma mão só e segurar o câmbio com a outra. Foi uma corrida doida.
E aí, né? Aí voltando pra essa corrida, com a chuva, sem saber quando a corrida vai acabar, porque isso daí acaba com a traseira do piloto. Quando ele sabe que vai acabar, ele vai pra frente. Por exemplo, o Carl Edwards tinha uma grande chance de passar pra final em Homestead. Aí deu a chuva, ele tava aqui. Que posição que ele tava? Tava lá atrás, né?
Isso. No caso do Edwards, vamos supor assim, ó. Quem era o principal concorrente direto do Carl Edwards? Era o Truex Jr. Se ele chegasse, vamos dizer assim, ó, duas posições na frente do que o Truex Jr. chegar, ele tava dentro. Tanto até que eu tava vendo, né, o... Tem claro, né? A gente sabe que a própria NASCAR solta bastante vídeo no YouTube aí, pra quem quiser ver. E aí tem o Scan 043, que eles pegam os melhores, eles vão contando a corrida toda através dos rádios. E o Edwards foi um que passou o tempo inteiro no rádio. E aí, como é que nós estamos? Ó, nós estamos 5 pontos atrás da linha de corte. Certo? Se eu não me engano, ele acabou uns 10 pontos, acho. E acabou eliminado, infelizmente. Mas todos eles correram assim, ó, um olho na pista, os dois olhos na pista e um ouvidão no rádio. Fulano tá onde? Tá em tal, como é que nós estamos no campeonato? Ah, 5 para frente, estamos 10 para trás. E logando aqui, Keselowski em situação de ou vence ou acaba. Né? Tanto até que você escutar o rádio do Logano, já estava assim uma garoazinha mais ou menos, ele dizendo, ah, pode deixar a gente correr, caramba, porque ele estava desesperado. Né? Mas a NASCAR fez o certo, não dá, gente, não dá para correr em oval com pneu liso e com um carro que pesa 1.500 quilos, não dá. É muro na certa, é destruição, então, pela própria segurança dos pilotos, né?
Sem condição nenhuma, né, cara, correr com um carro desse num oval. Mas, vamos fazer o seguinte agora. A corrida aí, infelizmente, nesse final precoce, foi tumultuada, né, ou seja, não rendeu tanto quanto a gente esperaria para uma final. Mas vamos analisar agora, né, cada piloto que foi aí a chance de ser campeão, tá? Eu vou começar fazendo uma breve análise, né, depois eu passo pro Hélio, depois o Jarbão encerra, e aí a gente vai dar os palpites, pode ser?
Tá? Com certeza.
Sem dúvida.
Então é o seguinte, ó. Jeff Gordon, né? Jeff Gordon e o Mark Strunk Jr., para mim, não digo uma zebra, mas eu acho que tem menos chance de ser campeões, entendeu? Apesar que eles vão dar tudo que eles podem, tá? O Jeff acabou vencendo uma prova circunstancial, ele estava bem posicionado, mas ele tem que agradecer de pé junto o Matt Kenseth e o resto da vida dele, né? Senão ele não vencia, ia ser do Logano, o Logano tá aqui, tá? Então realmente ele está meio como um azarão. Pode vir a terminar a carreira com o quinto título, né? O Martin Truex Jr. também uma vitória só, fez o que precisava até essa vitória, mas vem andando consistentemente. Eu acredito mais nele até do que no Jeff. E seria uma grata surpresa ele ser campeão, né? Seria merecido até. E o Kevin Harvick, né, um bicampeonato, parece que desde 2006 ou antes até, não acontece na NASCAR um bicampeonato. Né, então seria a ratificação daquele domínio, né, de Delaware, tá? É um, para mim, um favorito. Em segundo favorito para mim, o Buchinho, né? Então o Buchinho aí tá tendo a grande chance de ser campeão, tá? Então para mim seria também um campeonato épico, até tema de filme, o cara quebrou a perna, vem naquela situação, corre com o regulamento nas mãos, consegue chegar o Chase e leva o título. Então tanto ele quanto o Jeff Gordon, né, contra o Martin Truex Jr., é meio que enredo de filme, né? O Martin Truex para equipe pequena, poucos recursos. Só o Kevin Harvick que é meio o Kevin Hamilton, né, digamos assim, né, com um certo domínio. Então eu acho que o que está mais assim para ganhar é o Kevin, tá? Depois vai o Kyle Busch, perdão. Aí Martin Truex Jr. e o Jeff Gordon. O Jeff Gordon para mim é o que tem menos chance. Mas já eu vou falar o meu palpite. Não é porque tem menos chance que de repente não é o meu palpite. Daqui a pouco eu falo o meu palpite para vencer. Wellington, faz sua análise aí.
Bom, o que você falou aí praticamente mostra o que você sabe de NASCAR, cara, porque realmente é o que você disse. O Jeff Gordon veio por baixo do campeonato todo, não tá com fôlego tão grande, ganhou Martinsville, ganhou, foi pro final no colo, porque a gente já discutiu isso, faltou gente no final para ganhar dele em Martinsville, no final ele tava disputando com o McMurray, então quem tava ali, entendeu? E ele foi pro título por causa disso, por causa das confusões em Martinsville. Agora, o Truex, ele conseguiu uma regularidade nessas últimas três corridas excelentes. E contou com o erro de muita gente, e com o erro e com as batidas dos outros, e a partir de Martinsville só foi segurar. Na realidade, o fiel da balança de conseguir a final foi a primeira corrida, foi Martinsville. O resto praticamente foi conforme o script, e os melhores em Martinsville passaram. Ponto. Não tem discussão. Agora vamos para a final, e o Kevin Harvick é um cara que dominou o ano todo. Ou estou aqui com a listagem na prova mesmo, sem ele abandonar. A pior colocação dele é 16º, que foi no Kansas. Então, se tiver uma prova desse jeito, talvez ele perca, entendeu? Mas é muito difícil. O Kevin Harvick está com uma muita dominância em uma milha e meia. O Buchinho, nas últimas três corridas, está com uma regularidade de top 5 incrível, entendeu? O Martin Sirino está com uma regularidade de top 10. Então, né, em regularidade, o Kyle Busch tá aí, entendeu? E o Harvick é o cara que, se não dá nada, dá errado, não errar feio no acerto, é o cara que vai ser campeão, entendeu? Então é isso. O Jeff Gordon é muito por fora.
É. Ah, perdão, Wellington.
Não, você tinha terminado. Perfeito, terminei. É isso aí.
Beleza. Jarbão?
Então, vamos lá, né? Vamos analisar os quatro finalistas aqui. Martin Truex Jr. Que ano? Sabe? É, depois de um... É o segundo ano dele pela Furniture Row, né? Depois de um primeiro ano ruim, esse ano, há muitas corridas, ele vinha batendo na trave, a galera tava dizendo vai vir uma vitória, e veio uma bela vitória, inclusive, né, em Pocono, se não me engano, né, e...
Foi em Pocono.
Isso. É o grande azarão. De fato, é muita gente tá dizendo, ah, vai ser igual ao Alan Kubica em 92. Só tem uma diferença. O Alan Kubica corria com o carro, né, com a equipe dele. Só essa que é a grande diferença. O resto, tudo igual. Né? Kyle Busch realmente começou o ano com o pé esquerdo e com a perna direita quebrada. Né, em Daytona. 11 corridas fora. Também quando voltou, engatou 4. Uma atrás da outra, incluindo Indianápolis. Estava quase mudando o nome para Kyle Busch Series, né? E eu acho que assim, ó, o grande trunfo do Buschinho foi a troca de crew chief, né, que ele está agora com o Adam Stevens, que já vinha acompanhando com ele, já vinha com ele na Xfinity, né, naquele tempo super, foi mais dominante do Buschinho. Era o Adam Stevens, o crew chief dele, ele subiu para a Cup, foi um grande acerto, e acho que esse vai ser o grande trunfo de Homestead, né, pelo menos eu, como sou suspeito para falar, sou torcedor, mas tenho que dizer também que Buschinho, ele tem uma certa inconsistência. Tem uma grande inconsistência, principalmente assim, ó, onde que o Chase acabava para ele? Talladega. Esse ano não, esse ano sobreviveu. Tá na final, e eu tô dando aos pulos aqui. Pra mim já é uma conquista ter chegado na final. Mas vamos torcer, né? Que agora é quem chegar na frente leva. Vamos lá, então. Jeff Gordon. Ano de encerramento, não foi um... Foi um ano... Né? Pra quem corre, foi mais um passeio no parque, e a vitória caiu no colo dele. Em Martinsville. Caiu no colo, vamos botar a realidade. Seria lindo, maravilhoso encerrar a carreira campeão, mas eu acho que é o que menos merece. Não quero desmerecer o talento do cara. Foi um cara que fez muito pelo esporte, fez muito pela NASCAR, mas acho que não fez um ano condizente com um ano de campeão. Né? E o Kevin Harvick, né? Depois que ele veio para Stuart Haas, só andou bem, foi consistente. Tanto até que esse ano ele virou referência em oval de 1,5 milha, juntamente com o Jimmy Johnson. Né? Tinha tudo para vencer em Phoenix, se não fosse a chuva. Então, com certeza, eu acho que desses quatro, ele é o mais forte. Né? Então, Bom, já vamos abrir os palpites?
Pode começar. Já vê aí quem que você acha que vai ser o seu campeão.
Ah. Ó, galera. Tudo bem. Truex Jr. chegou lá. Equipe pequena. Jeff Gordon, tetracampeão e tal. Kevin Harvick é forte. Mas eu vou cravar. Esse ano é Kyle Busch.
Então, cravado aqui. Kyle Busch para o Jarbão. O Wellington Leal.
Bom, eu não vou mandar minha aposta do começo do Chase, cara. Kyle Busch, eu sempre apostei no Kyle Busch. Você que tá sem aposta, amigo.
Bom, o JJ teve sérios problemas, né, com questão de eixo, né, e ele é um vencedor aí no Chase, né. Vai vendo, venceu a corrida no Chase, mas título que é bom não vai ter. Bom, dentro dessa análise aí, eu também tô achando que o buchinho, cara, falou, esse ano tem que ser meu. Entendeu? Só que eu tô achando um cara perigoso aí também, que eu acho que pode ser o ano dele. Eu vou ficar com o Martin Truex Jr.
Okay.
Tá? Martin, esse cara vai baixar um santo nele lá. Ele vai falar, é meu, tô aqui, vou vencer. Então tá aqui, apostado. Martin Truex Jr. por Daniel. Kyle Busch pro Jarbão e pro Wellington Leal. Vamos esperar depois, durante a semana, chegar a aposta do Gustavo. E aí a gente vê no domingo, no programa semana que vem, quem venceu, né, Wellington?
Isso aí, todos contra Kevin Harvick.
É, porque, apesar de tudo, não tem nada contra, mas eu acho ele um cara, assim, muito bom, mas eu acho que domínio na NASCAR não é legal, viu? Eu espero outro campeão, é gostoso quando é novidade, o pessoal dá mais atenção. Mas é isso, então. Alguém tem mais uma consideração a fazer?
A consideração é que a ansiedade que chegue logo, Homestead, e que vai ser, a gente não vai tirar o olho da pista, cara. Vai ser sensacional.
Tá certo. Então, sem mais, né, o que dizer aí, a gente agradece, né, a audiência aí só crescendo, as curtidas nas páginas nossas estão aumentando, vamos participar, vamos junto, manda mensagem também pelo Face, vamos contar a história, a gente vai ler aqui, vamos trocar ideia, tá? Você que já faz isso aí, né, em outros podcasts, faça com a gente também, a gente quer isso, a gente não quer tomar nada que é de ninguém, a gente só quer somar, venham com a gente aqui, é uma ação entre amigos mesmo, nada além disso, tá? Então, nossos agradecimentos, né, ao Instituto Ingo Hoffmann, né, acesse ingohoffmann.org.br, lembrando que é dois F's e dois N's o Hoffmann, né, ingohoffmann.org.br, ajude uma criança a ter esperança, e lembrando sempre que o nosso programa 38, você vai lá no menu esquerdo, nos nossos arquivos, né, onde está a cara dos três participantes, né, clica lá e você vai achar o programa 38, para baixar, linda entrevista do Ingo, emocionante, modéstia à parte, a mais longa e melhor que eu já vi, tá? Então, nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, o nosso site, tá com cara nova, né, novo layout lá, tá, novo banner, o e-mail formulafull1@gmail.com, também no Facebook você tem tanto o grupo quanto a página, é só digitar Fórmula Full, né, que aparece, o Twitter é @danieljimenez79 e o Instagram @formulafull. Então, um abraço para você, Wellington Leal, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui, né, nosso grande programa que está, né, nos enchendo de orgulho, cara.
Oh, obrigado, pessoal, obrigado por dispor do seu tempo, ouvir a gente, ouvir nossa opinião desse esporte que a gente ama muito. Bora lá!
Jarbão, depois de um longo e tenebroso inverno aqui de volta, então, muito obrigado aí por ter participado, por ter nos procurado mais uma vez, falado, toma aí, vamos gravar. Então, quem sabe, semana que vem, se você puder, ou na outra, as portas sempre estão abertas aqui para você, viu, Jarbão?
Oh, obrigado, Daniel, obrigado, Wellington, também. Mandar um abraço pro Gustavão, cara. O que houve com ele, que ele não pintou aí?
Ele tá em Belém.
Opa, turismo,
hein? Pensei que era férias, cara. Mas tá a trabalho, viu?
Ô, oh, garoto, oh. Tá viajando bem, viajar faz bem.
Tá curtindo um boi bumbá lá.
Tá bom, né? Deixar aqui um abraço para ele também. E com certeza, vamos voltar aqui e vamos cada um tirar uma onda com a outra. Ah, se apostou nele. Ah, vamos lá, é isso aí. É. Né?
Eu só sei o seguinte: chupa Dalton Silva.
Não. Se o Kurt Busch tivesse pra final, nossa, mas isso é outro assunto.
Bom, e podia, viu?
Podia. Podia. Bom, mas isso aí então. Obrigado, Jarbão. Obrigado, Wellington Leal. Um abraço, cuide-se bem. Tchau!
You a better time. Baby, you can drive my car. Drive my car.